planeta abriga 20 mil espécies de abelhas. Esses pequenos seres são essenciais para a manutenção do ecossistema e cumprem uma função importante nas nossas vidas. Mas já faz alguns anos que os cientistas têm registrado uma diminuição da população de abelhas no mundo. O uso excessivo de pesticidas, a destruição de seu habitat natural e a criação intensiva do inseto pela indústria melífera são algumas das causas. Mas o principal desafio dos pesquisadores que estão interessados na preservação das abelhas é a falta de dados sobre a variedade de espécies que vivem nos continentes. Para tentar resolver esse problema, cientistas de diferentes países se uniram para publicar o primeiro mapa global das abelhas, com informações importantes sobre a distribuição desses insetos pelo planeta. Embora ainda falte muita pesquisa sobre o assunto, com esse trabalho já foi possível tirar algumas conclusões. E o mais relevante do mapa foi mostrar a importância de se estudar melhor as abelhas, já que 96% das espécies ainda são mal documentadas. Para entender o que a ciência já sabe sobre as abelhas, a importância delas para o mundo e por que precisamos delas, vem com a gente para um Papo sobre Ciência, podcast do Jornal da Band com Stephanie Rigamonte. Conversamos agora com o biólogo especialista em abelhas e professor da Universidade de São Paulo, Thiago Francoy. Há alguns anos, pesquisadores vêm identificando uma redução da população de abelhas no mundo. Algumas causas já foram levantadas, como o uso abusivo de pesticidas e a destruição de seu habitat natural, e outras menores, como a chegada de, por exemplo, vespas asiáticas, que seriam invasoras. A principal dificuldade que os pesquisadores da área enfrentam é a falta de dados. De que forma o novo mapa global das abelhas ajuda a resolver esse problema?
Olha, esse mapa ele ajuda, numa maneira mais geral, a gente entender como funciona a distribuição das abelhas, de todas as espécies de abelha no mundo, né? O contrário ao que a gente observa para outros grupos, como mamíferos e aves, onde as regiões tropicais são mais ricas em número de espécies, esse mapa traz para a gente uma informação que ela vai na contramão do que o grande público imagina, né? Que é exatamente essa situação. Nos trópicos você tem uma diversidade maior. Enquanto para abelhas, nós estamos falando aí de que zonas temperadas e que são mais xeromórficas, né, com uma menor disponibilidade de água, elas acabam por ser mais ricas em espécies do que as zonas tropicais, né? Isso, de uma maneira, é interessante para a gente ter em mente, porque, na verdade, mais ou menos mapeia o que esperar de determinados ambientes. Então, quais ambientes, teoricamente, nós deveríamos ter mais espécies e quais ambientes nós deveríamos ter um menor número de espécies, certo? E aí, com essa riqueza esperada, é mais fácil a gente fazer uma medição do que a gente encontra naquele ambiente e aí, assim, desenvolver estratégias para tentar conservar aquele ambiente ou recuperar aquele ambiente, né? Então, de uma certa forma, esse mapa ele serve para a gente ter essa visão um pouco mais global. Embora eu li esse trabalho com bastante cuidado, né? Ele seja efetivamente um trabalho que trata da tendência geral das abelhas. Para alguns grupos, ambientes tropicais ainda são mais ricos em espécies do que os ambientes temperados, né? Então, por exemplo, as nossas abelhas sem ferrão, a gente sabe que regiões tropicais elas são mais ricas do que as regiões temperadas. E parece que essa situação se inverte quando a gente está falando de abelhas solitárias.
As abelhas mais famosas aqui no Brasil são aquelas com listrinhas amarelas e pretas, né? Que tem ferrão. Mas elas não são brasileiras, apesar de ser mais conhecidas no nosso imaginário. Quais são as principais diferenças entre as abelhas brasileiras e essas vindas de outros países? Até a gente estava falando dessa distribuição. O quanto trazer abelhas de fora, as europeias e as africanas, o quanto elas impactam o ecossistema e as abelhas brasileiras?
Na verdade, as subespécies europeias, que foram as primeiras introduzidas lá em 1800, na 1830, por aí, elas vieram inicialmente com o intuito de produção de cera branca, né, para produção de velas, porque as nossas abelhas nativas sem ferrão aqui, elas misturam própolis na cera e a cera delas é marrom. Então não era propício para produção de velas. E a cera da abelha Apis mellifera, essa abelha com ferrão que todo mundo conhece, ela é branquinha, né? Então era mais propícia para você fazer a produção de velas. Desde aquela época, você já tem, inegavelmente, um impacto sobre as abelhas nativas, principalmente pela competição de recursos, né? Se você imaginar que a nossa fauna e flora aqui evoluíram no Brasil por milhões de anos em conjunto, e de repente você introduz uma nova espécie no ambiente que vai competir pelo mesmo recurso, né, que seria pólen e néctar, inegavelmente você causa um impacto nas abelhas nativas, principalmente com relação à exploração de recursos. E nesse sentido, as abelhas africanizadas, elas são muito eficientes na coleta de recursos. Elas começam a trabalhar muito cedinho, antes do sol nascer. Por vezes elas trabalham até depois do sol se pôr, depois do crepúsculo, quando já está começando a anoitecer, se ainda tem atividade de coleta das abelhas africanizadas. Elas visitam todas as flores, têm recurso, elas são generalistas muito eficientes, assim, em termos de visita às flores. Elas, o que tiver de flor aberta, elas visitam, né? E isso causa, assim, um impacto. Veja, uma colmeia bem populosa de abelhas Apis mellifera, de abelhas africanizadas, ela pode chegar facilmente a 60, 70 mil indivíduos. E isso, todas as boquinhas precisando comer, né? Então, na busca pelos alimentos, elas acabam desfalcando um pouco os recursos disponíveis para as abelhas brasileiras. Com relação ao ambiente, excetuando-se algumas plantas mais específicas, as abelhas Apis mellifera são excelentes polinizadores também, tá? Em escala comercial, hoje em dia, aqui no Brasil, elas são as únicas que nós temos condições de fazer um manejo em escala suficiente para você fazer transporte de muitas colmeias para polinização dirigida. Sempre que você está falando de polinização dirigida com abelhas sem ferrão, você precisa fazer aí todo um trabalho de vários criadores para conseguir um número alto de colônias. Tanto que isso virou até negócio, né? Nós temos aí alguns aplicativos hoje em dia que fazem essa ponte entre os produtores rurais e os criadores de abelha para você fazer esse link quando eles estão precisando de abelhas para polinizar.
E também tem a questão das abelhas africanizadas serem muito conhecidas como abelhas assassinas. Por que essa fama?
Essa é uma pecha que a gente luta há muitos anos para acabar, né? Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Quando essas abelhas Apis mellifera, originalmente, elas foram introduzidas por imigrantes europeus que vieram, eles trouxeram as subespécies europeias. E essas abelhas das populações que são criadas na Europa, elas são muito mansas, né? Você maneja elas com pouquíssimo EPI, não precisa de muita fumaça, dificilmente você tem um acidente onde elas vão te ferroar. Só que, mesmo muito mansas, elas são de ambiente temperado. Quando caiu aqui no Brasil um ambiente altamente tropical, elas não se adaptam muito bem, tá certo? Então, para você ter uma ideia, tem relatos daquela época, da década de 1950, mais ou menos, que é as abelhas africanas foram trazidas para o Brasil, em que aqui no Brasil a gente produzia aí em torno de 3 a 4 mil toneladas de mel por ano, né? E a Argentina, nosso vizinho aqui do lado, com uma flora muito menos rica do que a nossa, já produzia 20. Mas isso se dava principalmente pela baixa adaptação dessas abelhas europeias aqui no Brasil. Quando teve a introdução das abelhas africanas aqui no Brasil pelo professor Kerr, em 1956, a ideia era fazer o seguinte: trouxe várias rainhas da África, tá certo? De colmeias que eram muito produtivas. Só que essas colmeias tinham também algumas características não desejáveis, que é uma agressividade, uma defensividade do ninho muito exacerbada e uma alta tendência de enxamear, né? Que é quando elas, ou o ninho cresce muito e se divide em dois, ou se a situação não está muito boa, elas pegam a colmeia inteira e mudam de lugar, tá? Quando o professor Kerr trouxe essas abelhas para o Brasil, ele introduziu elas em colmeias de abelhas europeias aqui, substituiu as rainhas, né? E depois a prole que nasceu ia ser africana. Mas a ideia dele era fazer uma quarentena e depois de um período de quarentena, para se certificar que essas abelhas não trouxeram nenhuma doença, ele ia fazer uma série de cruzamentos controlados, onde ele ia fazer um programa de melhoramento genético e ia tentar aliar a alta produtividade das abelhas africanas com a baixa defensividade das abelhas europeias. Mas antes disso acontecer, houve um acidente. Um apicultor visitante foi até o local aqui em Rio Claro, onde as abelhas estavam quarentenadas, e ele soltou as abelhas. Ele não avisou ninguém. Quando o pessoal foi avisado de que não tinha mais telexcluidor e foi fazer a inspeção, vários enxames já tinham escapado para a natureza. E o que aconteceu? A partir desse momento, esses enxames eles começaram a se cruzar entre si, né? E também com novas rainhas europeias que eram produzidas pelas colônias que o pessoal tinha nos apiários. Mas a biologia desse bicho africano, ela era completamente diferente, principalmente em relação a manejo e agressividade. E naquela época, era comum o pessoal ter uma ou outra colmeia no fundo de casa, né? Então você criava lá o cachorro, a galinha, o porco e a abelha, mansinha. Quando você tem essa troca de uma população pela outra, porque essa troca acontece porque as africanas eram muito mais competitivas aqui no nosso ambiente tropical, aquela colmeia que era uma gracinha de docinho vira uma abelha altamente defensiva. E isso acaba por ocasionar uma série de acidentes. E esses acidentes, muitos deles foram fatais. Então, muitos animais morreram, muitas pessoas morreram com esse tipo de acidente, mas que se dava basicamente porque ninguém sabia como manejar essas abelhas.
É, e só um parênteses aqui, hoje esse problema foi resolvido, né? Com as vestimentas apropriadas, o fumigador e o fato de os apiários serem mantidos longe das pessoas e animais.
E a gente brigou muito, muito, o grupo do professor Kerr, que é o nosso grupo de pesquisa, da onde eu venho, a minha linhagem acadêmica, né? A gente brigou muito por muitos anos para acabar com essa pecha de abelha assassina e fortalecer mesmo o nome oficial dela, que é a abelha africanizada, justamente porque ela, hoje em dia, a apicultura brasileira é uma das mais fortes do mundo. A nossa abelha, essa abelha africanizada que a gente tem aqui no Brasil, ela é resistente a doenças, ela é resistente a uma série de problemas da colônia que requerem tratamento, por exemplo, nas abelhas europeias. Se você olhar na Alemanha, nos Estados Unidos, né, você vai ver que quase sempre eles precisam tratar as colônias deles com acaricida, fungicida, bactericida, tudo para começar a sobreviver. E as nossas não. As nossas sobrevivem muito bem. E isso não deixa resíduo no nosso mel. Então, o nosso mel é muito limpo. Então, é graças à abelha africanizada que a gente tem uma apicultura muito forte. E aí, a gente está tentando mudar esse conceito, né? De abelha assassina para abelha africanizada, que é produtiva e tem aí o seu papel muito importante na nossa sociedade, principalmente na apicultura.
As abelhas brasileiras, as nativas do Brasil, o que elas têm de específico? Tem algo, porque você estava falando da vantagem das abelhas africanizadas, né? Em relação às brasileiras, as nativas do Brasil, há alguma vantagem?
Só vantagens.
Só vantagens? Quais são?
Para começar, elas são nossas, né? Então, se a gente pensa em preservação de fauna nativa, nós estamos trabalhando com abelhas que estão aqui no nosso continente há milhões de anos, tá certo? Nós temos uma variedade de abelhas nativas sem ferrão riquíssima. São no mundo, em torno de 550 espécies e no Brasil em torno de 350, ou seja, quase 60% dessas espécies ocorrem aqui no nosso continente, aqui no nosso país, no nosso território, né? Essas abelhas, elas são, além de muito diversas, elas têm uma variedade de cores, formas, tamanhos, que ao longo da evolução foi se moldando justamente para a nossa flora nativa, tá certo? Então, nós temos desde abelhinhas que são muito pequenininhas, né, até abelhas que são bem grandes. Se você for partir ainda agora para fins de serviços ambientais que essas abelhas fazem, como a polinização, por exemplo, você vai ter flores que necessariamente são polinizadas por abelhas muito pequenas, flores que necessariamente são polinizadas por abelhas maiores, flores que requerem um tipo especial de vibração da musculatura do tórax das abelhas para liberar os seus grãos de pólen, e tudo isso a gente encontra nas nossas abelhas nativas. Se você for olhar pelo lado comercial, aí a gente tem uma série de outras vantagens. A primeira delas é o seguinte: quando você vai fazer trabalhos, por exemplo, de polinização dirigida, você não precisa de EPI, você não corre nenhum risco de colocar aquelas abelhas ali, porque elas não têm ferrão, elas não vão causar nenhum acidente, elas são facilmente manejáveis, dá para transportar simplesmente com a entrada dela fechada, você leva, tira e não te oferece nenhum risco. As pessoas, enquanto as abelhas estão ali polinizando, elas podem desempenhar outras funções no meio da plantação também sem correr nenhum risco. Se a gente for olhar pelo lado agora da exploração de outros produtos, como, por exemplo, o mel, a gente vai ver que o mel das abelhas sem ferrão, ele é riquíssimo. Diferente do mel de abelha africanizada, que a gente está muito acostumado aí com aquele mel que você tem, né? Por mais que você tenha uma diversidade muito grande, de acordo com a florada, né? Então, todo mundo já ouviu falar de mel de laranjeira, mel de eucalipto, mel silvestre, né? Que isso aí nada mais é do que a florada que essas abelhas visitaram para fazer aquele mel. O que, se você pegar as abelhas sem ferrão, o mel das abelhas sem ferrão, ele é diferente. Ele não é tão denso, ele é bem mais líquido, bem mais fluido do que o mel das abelhas africanizadas. E com isso, com essa maior quantidade de água, ele permite até que alguns micro-organismos se desenvolvam ali no mel, e esse mel passa por um processo de fermentação. Ele dá uma variedade de sabores muito grande, muito rica, tanto que quase todo mel de abelha sem ferrão hoje em dia, ele vai basicamente para restaurantes de alta gastronomia, porque ele tem sabores tão distintos e oferece notas tão variadas para os pratos que eles enriquecem assim a gastronomia de uma maneira fantástica, né? Então você vai ter meis que são azedos, meis que são bem suavezinhos. Tem um de uma espécie que ele tem gosto parecido com queijo. Imagina, isso é mel. Então, assim, as abelhas nativas sem ferrão, trabalhar com elas só tem vantagem.
Interessante isso, porque apesar de serem pequenininhas, elas são muito importantes para nossa cadeia alimentar, para as nossas vidas, né? Por que é que elas são tão importantes? Tem alimentos que a gente não teria acesso sem as abelhas?
Tem, e tem muito, na verdade. Se você for pensar em termos de reprodução de plantas, tá certo? As abelhas são responsáveis pela polinização de até 80% de todas as plantas com flores do planeta. Então, assim, em termos de preservação ambiental, né, de gerar novas sementes para gerar novas árvores, aí a gente está falando da importância suma das abelhas. Em relação à nossa alimentação, elas polinizam até 70% das culturas agrícolas da qual a nossa alimentação depende. Tá? Então, em geral, toda essa riqueza de frutos que nós nos alimentamos são de responsabilidade de polinização por abelhas. Então, se você pegar maçã, melão, acerola, lichia, abacate, tudo isso é por parte de polinização de abelhas. Tem uma estimativa de que, de tudo que você come no dia, em torno de 30% é de responsabilidade de polinização por causa das abelhas. O resto seria, em geral, grãos, né? Soja, arroz, essas coisas, eles são polinizados pelo vento. A gente teria, assim, um impacto, se as abelhas desaparecessem, na diversidade de alimentos que a gente tem que comer.
Os pássaros também, né, fazem esse trabalho da polinização. O que as abelhas têm de específico para ser mais bem-sucedidas, vamos dizer assim?
Ó, na verdade, a gente tem vários grupos de polinizadores, tá certo? Então, besouros são polinizadores muito importantes, vespas, morcegos, beija-flores, borboletas, mariposas, né? São vários os grupos que realizam a polinização. O que acontece é que as abelhas, elas têm toda uma coevolução com as flores, uma evolução para explorar os recursos das plantas, em que ela possui diversas adaptações morfológicas que maximizam a quantidade de grãos de pólen que elas conseguem coletar. Então, por exemplo, uma abelha, tirando algumas exceções, mas quase todas as espécies de abelha, as fêmeas e as larvas se alimentam de pólen. E esse pólen ela consegue nas flores, tá certo? O pólen é o gameta masculino da flor que vai fecundar uma outra flor. Então, qual é o trabalho da abelha nesse processo? Ela visita uma flor a fim de buscar grãos de pólen ou néctar ou até óleos florais, são alguns recursos que elas exploram, né? E nessa busca na flor, ela suja o corpo com grãos de pólen. O corpo dela é todo peludo, os pelos são todos plumosos, ramificados, para que os grãos de pólen se prendam ali e não caiam, né? E quando ela sai de uma flor e visita outra, ela leva os gametas masculinos, né, esses grãos de pólen, até a outra flor. E, por vezes, esses grãos de pólen caem na parte feminina da flor. Isso vai causar a fecundação e a geração de um novo fruto. Então, ao buscar o alimento nas flores, elas involuntariamente beneficiam as flores, fazendo a reprodução. E aí você tem todo esse processo muito bem delineado, né? Você imaginar, as abelhas visitam milhares de flores ao longo da vida.
Professor, agora para finalizar, eu queria que você desse dicas de como, o que a população, o que as pessoas podem fazer para coexistir com as abelhas e preservá-las, já que a gente tem visto nos últimos anos um ritmo de diminuição dessa população de abelhas no mundo.
Olha, coisa mais simples que todo mundo pode fazer e que não tem basicamente esforço nenhum é plantar um jardinzinho com flores, uma floreira na janela da sua sacada, na janela do seu quarto, no seu quintal. O que, que acontece hoje, e acontece muito, a gente tem vários motivos de por que as abelhas, as nossas abelhas nativas, têm enfrentado problemas, né? Um deles, você já citou, né, que é o uso indiscriminado de agrotóxicos. Tem uma quantidade imensa de agrotóxicos sendo usados e liberados, e isso causa efeitos. Quando você usa excessivamente, esses agrotóxicos acabam por matar a abelha no campo mesmo, e quando você usa ele em doses menores, alguns deles são tão eficazes em matar as pragas, e eles acabam levando os insetos benéficos também. Então, em doses subletais, quando você leva as abelhas levam esse alimento para dentro da colônia, você tem má formação de larvas, as abelhas nascem deformadas, ou morrem, ou com um senso de orientação muito ruim, então tudo isso afeta. Junto com isso, você ainda tem o problema de que aqui no Brasil, principalmente, nós temos um modelo agrícola de monoculturas, tá certo? Então você tem vastas plantações da mesma coisa. E aí, o problema de você ter monocultura é que você sempre vai ter somente um tipo de pólen para essas abelhas. E aí, quando você oferece para elas outras fontes de alimento, isso acaba naturalmente por enriquecer a dieta delas, e o sistema imunológico delas automaticamente ele melhora também com essa diversidade de pólen que a gente encontra. Então, assim, a dica primordial é isso. Além de você deixar sua casa mais bonita, né, uma florzinha ali, você está imediatamente fornecendo alimento para essas abelhinhas que são tão, tão lindinhas para a gente.
Tá ótimo. Muito obrigada. Acabamos de conversar com o biólogo, especialista em abelhas e professor da Universidade de São Paulo, Thiago Francoi. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
E esse foi mais um Papo sobre Ciência, podcast do Jornal da Band que tem a proposta de aprofundar temas e descobertas do universo científico. Normalmente quem apresenta é Joana Trepto e Luciano Dorim, mas hoje vocês ficaram com Stephanie Rigamonte. Semana que vem tem mais, até lá!